Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o episódio número 5 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. No episódio de hoje, a gente vai apresentar um primeiro mecanismo para avaliação da cultura, introduzindo o conceito de conformidade consciente e falar de personagens que, com certeza, todos nós conhecemos. Então, sem perder tempo, vamos lá! Bom, amigos e amigas ouvintes, a gente hoje vai dar um passo super importante aqui nas nossas discussões. Eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência com a avaliação dos graus de maturidade de cultura de segurança de alimentos. A gente vai dar um primeiro passo hoje. Ainda é um passo pequeno, ainda é um passo introdutório, mas vai ser um momento importante para a nossa relação aqui no nosso podcast. Muito se fala sobre como se avalia a cultura de segurança de alimentos, ou se é possível avaliar a cultura de segurança de alimentos. Bom, pessoal, a cultura é subjetiva, a gente sabe disso. O que é a cultura, né? Como eu posso medir, como eu posso dimensionar, trazer um valor, um quantitativo para essa medição? E eu digo para vocês, de fato não é fácil mensurar, né, dar medidas àquilo que é subjetivo, mas há meios para que a gente possa fazer. E através disso eu quero levar vocês a uma reflexão que começa nos nossos processos de auditoria e marcar algumas diferenças importantes entre o processo de auditoria e as avaliações que ocorrem nos processos de auditoria e as avaliações de cultura de segurança de alimentos, por exemplo, além de outras avaliações de graus da cultura organizacional de forma geral. Pessoal, pensem que num processo de auditoria, o que está sendo avaliado é o grau de conformidade. Então, a auditoria apresenta para a gente critérios e nós somos avaliados a partir desses critérios em relação à conformidade e tão somente em relação à conformidade. Num evento de auditoria, não há preocupações sobre como essa conformidade foi alcançada. É importante que esteja conforme os critérios normativos, os requisitos legais, mas pouco ou nada se discute em relação a como a gente chegou lá. Bom, isso causa aquelas situações que a gente já conhece, todos nós vivemos, aquelas situações de se preparar para o processo da auditoria, preparar as documentações para o processo de auditoria, preparar os registros, as instalações, as edificações, para receber a visita dos auditores. Isso é do conhecimento de todos nós, existe, e talvez cada um de vocês que está nos ouvindo agora, com certeza, tenham vivido, né, essas situações na prática, na rotina de vocês. Bom, pessoal, aí existe uma diferença que a gente precisa marcar, de fato, então, entre esses processos de avaliação, né? Numa avaliação de cultura, na avaliação da maturidade, de um grau de cultura de segurança de alimentos, o como importa. O como a gente chegou lá importa. Não se trata só de obter uma conformidade, uma adequação, né? um conforme, uma aprovação, um certificado, né? A gente sabe que nos processos de auditoria a gente age em função da conformidade. Na avaliação da cultura, importa menos, né? O resultado e importa mais o caminho que a gente utilizou para chegar nos resultados propriamente. Esclarecendo, eventualmente a organização não vai cumprir todos os requisitos normativos ou os requisitos legais. Isso pode acontecer, todos nós já vivemos essa experiência. Agora, o que que nossos colaboradores fazem com os recursos que eles têm? A partir desse momento, quando a gente começa a buscar essa resposta, a gente começa a avaliar o grau de cultura de segurança de alimentos que se apresenta naquela organização. Já vi muitas organizações que se orgulham de zero não conformidade, passam em processos de auditoria com zero não conformidade, mas um olhar mais criterioso vai identificar que esse resultado possivelmente foi uma amostragem do auditor, possivelmente foi consequência, de uma abordagem, uma característica do auditor. A gente sabe que processos de certificação, inclusive, e muitas vezes, tem algum rigor ou critérios que a gente questiona, na aplicação de não conformidades, e muitas vezes esses critérios são atenuados num processo de certificação. Então a gente já viveu experiências, algumas, de organizações que têm zero não conformidade, mas um olhar mais criterioso vai nos fazer compreender de que há sim desvios e que a própria organização conhece, mas que eventualmente naquele processo de auditoria não foram identificados, né? Por outro lado, vocês também conhecem com certeza organizações que passaram por processos de auditoria muito bem preparadas, talvez culturalmente mais amadurecidas e que podem ter saído daquele processo de auditoria com uma, duas ou meia dúzia de não conformidades circunstanciais, mas sim com uma base muito mais sólida. Resultado de auditoria quer dizer pouca coisa no final das contas, né? Ah, serve, é um parâmetro? Sim, é um parâmetro. Acho que a gente não pode negar aqui que é um parâmetro, né? Mas é um parâmetro secundário, né? A avaliação do grau de maturidade de uma cultura se preocupa mais com os comos, os porquês, né? E como a gente chegou lá. Então, se nesse caminho eu percebo, eu consigo observar que meus colaboradores entendem os valores, entendem os propósitos, os porquês, né? Eu tenho colaboradores que estão mais preparados do que propriamente colaboradores que só reproduzem, determinado comportamento, ou determinada atitude, ou procedimento, ou regra, apenas porque a eles foi pedido, foi demandado que assim fizessem e que porventura só vão fazer no dia da auditoria. Então a gente precisa marcar nesse ponto muito bem a diferença que existe entre esses dois processos de avaliação. A auditoria revela conformidade, conformidade contra critérios estabelecidos, mas a auditoria não revela necessariamente a cultura daquela organização. Agora, o que meus colaboradores fazem, né? Sem que sejam observados, sem que precise ter uma liderança tomando conta, né? E como eles lidam com as circunstâncias, inclusive as circunstâncias que não são as mais adequadas em relação a recursos, instalações, isso sim fala muito mais sobre a cultura daquela organização. Então, em um processo de avaliação de cultura, a gente tem que estar muito mais atentos, né, a toda essa questão que envolve o como a organização se desenvolveu a partir dos recursos que ela tem e como ela lida com as dificuldades e os desvios circunstanciais, né? Então, muito mais atenção a isso propriamente do que ao fato de estar conforme em si. E aí surge um conceito importante para a gente discutir e que eu chamo de conformidade consciente, que é quando os colaboradores têm, portanto, a consciência de estarem conformes, né? A conformidade consciente, esse termo, ela vem justamente da capacidade que cada um dos nossos colaboradores deve demonstrar, né, de estar conscientes da conformidade. Então, por que eu devo executar tal tarefa? Por que isso está dentro da minha rotina? Por que isso está sendo demandado para mim? E quando a pessoa reconhece os motivos, né, e pratica, então ela é alguém que tem conformidade consciente. E isso é completamente diferente de ter a conformidade porque alguém mandou fazer, porque estava escrito no documento, porque amanhã é auditoria ou amanhã tem a visita do diretor da minha empresa. Então, conformidade consciente é um conceito que a gente precisa estar muito atento, porque é o conceito que aponta ou nos aponta os colaboradores que têm, sim, eles, um elevado grau de maturidade da cultura de segurança de alimentos. Bom, que figura é essa e que características tem essa figura? Essa figura a gente também pode chamar de um personagem, né, que é do tipo sabe e faz. A pessoa sabe a importância da atividade e ela pratica. Então ela consegue praticar segurança de alimentos num nível de consciência maior em relação aos valores daquela atividade, os propósitos daquela atividade. Mas eu também preciso conversar com vocês sobre outros personagens que existem e certamente vocês conhecem. A gente está falando no nível da conformidade consciente e desse personagem que é o sabe e faz, mas há, por exemplo, outros personagens, e posso citar aqui um primeiro deles, que é o faz, mas não sabe, né? Isso a gente também conhece, eu tenho certeza que vocês convivem com pessoas, né, colaboradores, manipuladores de alimentos que têm esse perfil, que é um pouco do que a gente discutiu agora, que é quando a pessoa executa, executa porque está na regra, no procedimento, porque tem uma supervisão em cima tomando conta, alguém olhando, mas ela não sabe os motivos, ela não entende os porquês, essa pessoa é apenas uma cumpridora, uma repetidora de padrões. Bom, quais são os riscos da gente ter na nossa organização muitas pessoas com a característica de um faz, mas não sabe? Bom, os riscos são grandes, né? Uma pessoa com essas características, ela pode, num momento de tomada de decisão, fazer a escolha errada. Porque se ela é do tipo faz, mas não sabe, ela é repetidora de padrões, eventualmente num desvio, eventualmente na necessidade de uma tomada de decisão, onde ela não tenha a liderança ao lado dela e ela precise dar uma resposta rápida, essa resposta pode colocar em risco a segurança de alimentos. Então, esse é um ponto muito importante para a gente tratar. Ah, Christian, mas o que que eu faço com um faz, mas não sabe? Bom, um faz, mas não sabe precisa receber educação, precisa fazer parte de um processo educacional conduzido pelas lideranças. A gente já discutiu isso em episódios anteriores, para que eu possa trazer esse personagem de faz, mas não sabe, para que ele seja um sabe e faz, que é aquele personagem que pratica a conformidade consciente. Existe um outro personagem nesse contexto que a gente pode chamar de sabe, mas não faz. Aí já é completamente diferente o cenário e a forma como eu dialogo, como eu negocio com essa pessoa. Personagens do tipo sabe, mas não faz, têm consciência da importância daquela atividade, mas optam, né? E muitas vezes conscientemente optam por não fazer. E quando eles optam por não fazer, eles se amparam em processos e aspectos psicológicos, né? Que envolvem um debate interno, né? Que aquilo pode não ser exatamente vantajoso para ele. Então ele reconhece a importância, mas ele não vê vantagem para ele. A pessoa faz as contas de cabeça e não se interessa por aquele assunto, ainda que reconheça a importância. Então ele sabe reconhecer a importância, mas não pratica, porque no fundo ele não dá valor àquela atividade. Bom, como é que a gente lida com essa figura? Como é que a gente lida com esse personagem? Um sabe, mas não faz, precisa ter o valor da segurança de alimentos desenvolvido. Aqui também é parte, ou é em parte, um processo educacional, mas antes disso é um processo de geração de valor. Então, se antes eu dialogava com um faz, mas não sabe, construindo com essa pessoa um diálogo para dar a essa pessoa a noção da importância daquela atividade, agora eu tenho um sabe, mas não faz, ou seja, eu tenho alguém que já reconhece a importância, né, mas não pratica. Então, com esta pessoa, eu tenho que dialogar sobre os valores de segurança de alimentos. Mais difícil? Sim, muito mais difícil. Porque trabalhar com os valores é muito mais, demanda muito mais tempo e muito mais energia dessa liderança para transformar os valores do que um processo, né, educacional em cima de uma instrução, uma instrução operacional, uma instrução de trabalho. Aqui a gente está falando sobre valores. E aí, com os valores desenvolvidos, essa pessoa pode se tornar um sabe e faz, porque agora sim ela reconhece valor na atividade. Tem um quarto personagem, pessoal, que é o que sobrou da nossa análise, que é o não sabe e não faz, tá? Essa pessoa, esse personagem, fica até difícil para a gente fazer qualquer julgamento sobre ele, porque se a gente identifica que essa pessoa tem um perfil do tipo não sabe e por isso não faz, né? A gente precisa desenvolver primeiro, né, a educação no nível da instrução operacional, da instrução de trabalho, para depois partir num processo de observação e acompanhamento daquela pessoa, entender se ela reúne o conjunto de valores necessários para poder praticar. Né? Então eu tiro ela de um não sabe e não faz e levo ela para o nível de sabe e faz, que é o nível que a gente espera. Então, em resumo, né, e para encerrar o nosso diálogo de hoje, é interessante que a gente, portanto, saiba reconhecer entre os nossos colaboradores, os nossos manipuladores de alimentos, que perfil eles têm, né? E esses perfis podem variar. Desde um sabe e faz até um não sabe e não faz. E essa variação de perfil pode abrigar elementos que envolvem aí desde o desconhecimento da instrução operacional até a questão do valor da segurança de alimentos que deixou de ser trabalhado. Desconfiem só de um ponto importante antes da gente encerrar, que eu quero trazer para vocês. Para muitas pessoas dentro da indústria de alimentos ou qualquer negócio de alimentos, não se pode mais acreditar que essas pessoas não sabem os porquês. Ao longo do tempo, nossos colaboradores vêm sendo muito alertados em direção aos porquês, né? Então, eles sabem. Por que é necessário lavar as mãos, por que é necessário fazer a troca de uniforme, por que é necessário uma paramentação antes de entrar à fábrica, por que é necessário fazer registros de monitoramento de PCCs e PPROs, enfim. Não dá mais para argumentar ou para negociar no nível do sabe. Do sabe dentro do contexto de saber a regra. Hoje é difícil a gente identificar personagens do tipo não sabe e não faz, né? Hoje é muito mais comum a gente encontrar personagens do tipo sabe, mas não faz. Hoje, qualquer alegação de desconhecimento em torno das regras tem que ser olhada com desconfiança. Porque nós já temos hoje, via de regra, um time na indústria que vem sendo bem capacitado, salvo exceções. Mas hoje a gente consegue ver a indústria mais preocupada ao longo dos últimos anos com a capacitação no sentido de mostrar as regras e os procedimentos. O que veio faltando ao longo do tempo foi justamente a geração do valor da segurança de alimentos, né, que é uma discussão muito mais profunda. E por isso a gente criou uma indústria, né, cheia de personagens do tipo sabe, mas não faz, né? São pessoas que conhecem as regras, entendem as regras e os motivos pelos quais aquelas regras deviam ser praticadas, né, deveriam ser praticadas, mas, entretanto, elas não reproduzem esses comportamentos. Por quê? Porque o valor da segurança de alimentos não está presente. Num processo de medição do grau de cultura de segurança de alimentos, lembrem-se deste ponto. Não confundir com o processo de auditoria, porque não se trata de avaliação de conformidade, e sim se trata de avaliação de perfil. Então, se vocês que estão me ouvindo agora pensam em uma avaliação do grau de cultura de segurança de alimentos, pensem numa avaliação de perfil. E a partir daí, traduzam essa avaliação de perfil para algo que possa ser quantificado e revele para vocês o valor da cultura de segurança de alimentos. Esta é só uma das formas, das inúmeras formas que nós temos para avaliar o grau de cultura de segurança de alimentos nas organizações, e ao longo dos próximos episódios a gente ainda vai render bastante conversa sobre outras formas de avaliar a cultura de segurança de alimentos e outras variáveis que se apresentam para a gente também no nosso caminho, aí no caminho desse grande desafio que é impulsionar a cultura de segurança de alimentos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pelas sugestões de novos temas. A gente já está chegando quase no meio dessa primeira temporada, ainda tem muita coisa boa para acontecer. Eu vou revelando aos poucos aqui para vocês, enquanto eu organizo tudo por aqui. Esse podcast volta daqui a 2 semanas com o episódio número 6 da primeira temporada. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por @culturafoodsafety no Instagram e por mim, Christian Leal Roque, no LinkedIn ou /LRChristian. Eu também escrevo no blog Food Safety Brasil. Vale a pena conferir por lá com mais detalhes alguns de nossos episódios. Cuidem-se bem. E em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas, e até a próxima!